Bem-vindo, terapeuta da conspiração, ao episódio de número 99 do Terapia da Conspiração Podcast. Eu sou o Davi Miller, falando diretamente de Terras Tupiniquins.
E eu sou o Ariel Barcelos, falando diretamente do Sertão Andino.
No episódio de hoje,
Vamos lá.
eu vi que você ameaçou aí, a gente vai falar do Comitê Central da Gestão de Impostos, daquele imposto unificado agora, né? Que
Como
vai.
é o IBS?
A gente vai falar. Twitter fecha operações no Brasil, com direito a Elon Musk fazendo um exposit do Xandão. Exoneração. Exoneração de generais aqui no Brasil e também sobre. Candidatos à prefeitura se negam a debater com Pablo Marçal.
Isso aí, né, da visão, tá? Cara, eu não sei o que aconteceu, mas para pesquisar a pauta de hoje, acho que tá todo mundo com muito tempo para escrever. Eles estão escrevendo uns artigos muito compridos, cara. Normalmente você pega os artigos para ver a pauta, eu vou lá e falo, ah, beleza. É uma nota, não dá nem para dizer que é uma matéria jornalística, é uma nota. Agora não, eu fui pesquisar e todo mundo com uns textão, cara.
E lembrando que a gente não quer teoria dos outros, né? A gente quer criar a nossa. Então o que importa para nós é aquela notinha e deixa que a gente crie o resto, né?
É, cara, tipo, eu tava vendo a lance da dançarina de break dance
Da Austrália?
da Austrália.
Que tirou a nota
Tipo
zero na
assim,
Olimpíada?
a matéria chamava assim, o título da matéria era tipo, como ela chegou lá, como a breakdance, e tipo, meio que querendo dizer que, não era exatamente isso que falava, mas dava a entender que é assim, ela não chegou lá porque ela era boa, fizeram cagada na escolha e ela acabou indo, sabe? Só que daí olha que eu entrei na matéria, mano, eles estão contando até a origem do breakdance, tá ligado? Tipo, eu falo, mano, onde é que tá a parte que fala qual foi a tramoia, qual foi
Tudo
a
começou com os
conspiração?
dinossauros, né? Tipo,
É, mano, não precisa disso.
eu vi uma, nada a ver com o assunto, mas é que você falou de como ela chegou lá. Eu vi que teve uma moça que de esqui, daí eu imagino que seja Olimpíada de Inverno, né? Acho que nessa Olimpíada de Verão, acho que não tem esqui, né?
Não, que eu
Mas
saiba, não.
ela é totalmente amadora, mas provavelmente ela deve ser rica, e ela descobriu qual que era a regra para chegar nas Olimpíadas, que era estar entre as 30 melhores do mundo, alguma coisa assim. E ela disputou vários torneios onde não tinha 30 pessoas competindo, tá ligado? Então ela
Ah.
sempre ficava numa colocação acima dos 30 em várias competições, até que ela se classificou para a Olimpíada de Inverno.
Cara, Olimpíada tem. Você sabe qual que é o recorde do maior tempo para ir e voltar nos 100 metros rasos lá?
Não.
O cara, é bizarro, é tipo mais de 1 minuto, assim, é. Eu tô tentando lembrar qual país que é o cara. Mas assim, ele não sabia nadar. Basicamente é isso, tipo, ele
Entendi.
sabia ficar na água, ele treinava numa piscininha pequena de hotel, e o país, num negócio, num incentivo do Comitê Olímpico, deu dinheiro para o país mandar o nadador, abriu para irem lá os quem nadava, porque eles não tinham um comitê de natação, e só esse cara apareceu. Daí na qualificação para a Olimpíada, quando ele estava disputando com dois outros caras para ir para Olimpíadas, os dois outros queimaram a largada. E só ficou ele. Então,
Genial.
ele foi para Olimpíadas com o recorde de. E depois esse cara virou presidente do país, se eu não me engano, cara. Tem que procurar.
Caralho, só tem ele no país, porra. Manda um
O
nadador, deixa que eu vou.
nome dele é Pequeno Príncipe, né?
Vamos fazer uma eleição. Eu voto em mim. Ganhei.
Ai. Mas é, e ele acabou virando o presidente do país e abrindo um comitê de natação lá no Olímpico. Mas é, a Olimpíadas acabou e agora a gente resolveu comentar sobre fatos da Olimpíada. Estamos
É,
bem em
teria sido um
sincronia.
bom, teria sido um bom episódio 2 meses atrás.
Sim. Mas 2 meses atrás todo mundo tava falando. A gente tem que falar das coisas que ninguém tá falando,
É
né?
verdade.
Ou a
É, a
gente
gente...
tá trazendo aqui uma coisa que vão falar amanhã, ou a gente traz uma coisa que ninguém falou há 2 meses
É.
atrás.
Por exemplo, a gente não vai falar aqui da morte do Silvio Santos, né? Não para de passar isso na TV.
Nossa, eu não vi, cara. Eu não vi quase nada. Eu vi só o. Eu vi o Danilo Gentili falando muito do Danilo Gentili, dele falar que o Silvio Santos queria ele lá. E. Mas não.
É,
Não
porque
vi. Não...
ele não queria um velório muito grande, né? Então,
É.
não foi uma grande comoção de fazer aquele velório, passar o dia inteiro fazendo cobertura. Ele morreu, as emissoras fizeram homenagens, como eu, por exemplo, não, nem assisto TV aberta, a não ser que esteja passando algum jogo do Corinthians.
Então,
Então, eu nem vi nada.
é isso que eu falo. A relevância do Silvio Santos já não é a mesma faz tempo, né?
É,
Então,
pelo que eu me lembro, ele nem estava mais na TV, né? Ele já estava
é.
afastado, ele já estava.
Ah, porque o legal foi a última época dele na TV, dele
Sem
completamente
trava
sem
nenhuma,
noção, é.
zoando travesti, indo sei o quê. Cara louco.
Exatamente. É. Mas então, eu nem vi muita coisa da morte do Silvio Santos e nem acho que tem muito o que falar. Por isso que eles
Não.
estão pegando na. Ah, e o que o
Ó.
Silvio Santos falou pro Danilo Gentili? O que o Silvio Santos falou?
É, pelo que eu vi, parece que ele morreu, viu? É isso que eu sei.
É. Ou ele cansou e foi embora pra ilha lá do Tupac.
Michael Jackson.
E Michael Jackson também. É. Mas então, da visão. Vamos falar do e-mail dos terapeutas, que hoje temos um e-mail.
Vamos.
E na verdade, assim, o Eduardo mandou pra gente um e-mail falando da preocupação dele com a gente virar um videocast, um podcast de vídeo.
Olha lá.
E ele mandou um e-mail bem, extenso, explicando muito bem a preocupação dele. E com vários exemplos, inclusive, que eu vou falar para você, Eduardo, no texto não ficou tão claro como deve ter ficado na sua cabeça, mas eu entendi a ideia que você queria passar. Mas basicamente é isso, tipo, a ideia dele é de, ah, porque você faz um formato de vídeo e daí não dá para transportar isso para áudio, né? Ele deu um exemplo do cara falando de um canivete. Tipo, eu tô falando do canivete e apontando pro canivete aqui. E
Ah,
quem tá
entendi.
escutando isso com áudio não tá entendendo nada, porque fala: imagina o canivete. Então aqui, ó, tá vendo isso aqui? Então, isso aqui faz assim, ó. E você escuta isso, você não faz ideia do que tá acontecendo.
Sim.
Né? Mas, eu acho que acho que a gente nem chegou a falar isso explicitamente, Davi, mas a ideia não é mudar o formato do podcast, é continuar igual e vai ter a versão em vídeo, né?
É, na verdade a gente não vai mudar nada do que a gente já está fazendo. A diferença é que da mesma forma que quando a gente gravava só o áudio, eu via o Ariel e ele me via, né? Porque a gente fazia tipo uma videochamada e publicava só o áudio. A gente vai continuar fazendo essa videochamada e além do áudio a gente vai publicar o vídeo também. Então vai ser a mesma coisa, não tem intenção nenhuma de, sei lá, de ir para o vídeo, de ir para a imagem, né? Para o visual. A ideia é continuar. Fazer a mesma coisa que a gente já fazia, só que agora a gente vai publicar o vídeo também. Porque, apesar de que eu acho que o nosso público, grande parte dele é só áudio, tem acho que uma parte do público que tem esse interesse do vídeo, né, Ariel? Que você
Sim.
mais que é mais antenado nessas coisas que foi ver e falou: ó, cara, acho que compensa a gente pôr o vídeo. Não vai mudar em nada, não vai dar nenhum trabalho a mais. Para não falar que não deu nenhum, a gente comprou uma luzinha roxa e uma verde para o nosso cenário. E é isso, e vai manter a mesma coisa.
É, então, porque a ideia é, a gente, é isso que você falou. Pra gente, o podcast já é vídeo. Então, já que a gente tem esse material, não custa nada a gente pegar esse material e postar no Rumble, né? Então, não, mas mudar o formato para ser, porque tem formatos de podcast que você precisa do vídeo. Por exemplo, se você está compartilhando uma notícia e você vai comentando a notícia enquanto você está com ela aberta, muitas vezes a pessoa tem que ver que notícia que você abriu, do que ela está falando, e você vai comentar, ó, você, então aqui, ó, aqui ele fala esse tipo de linguagem de sinalização quando você está com o vídeo. Aqui, se a gente pegar, por exemplo, para compartilhar uma tela, alguma coisa assim, por exemplo, se a gente fizesse que nem a gente fez na época da eleição do Lula, que a gente pegou os memes dos bolsonaristas, né? Lembra que a gente pegou uma compilação e a gente passou? Para quem estava escutando o áudio, fica pior do que para quem está vendo o vídeo, né? Então pode ser que num episódio como esse, se existir um episódio, a gente
É,
fez
mas
uma
muito
vez.
específico, é. A gente fez uma vez, é bem específico. E a gente fez só áudio, inclusive, né?
E a gente fez e fez só com áudio e sei lá o que as pessoas pensaram. Se elas falaram, nossa, esses caras estão viajando, não deu para entender nada. Pode ser. E então a ideia não é mudar o formato do podcast, é só oferecer um novo meio para pessoas que gostam de consumir. Eu tenho consumido muito mais podcast em vídeo, principalmente quando eu estou no computador. Porque eu deixo ali no Picture. Como que é o nome da funcionalidade?
É. É picture
Picture
in picture, né?
in Picture, né?
É.
PIP. Então eu deixo ali no cantinho da tela e vou trabalhando, e daí eu dou uma olhada, vejo os caras falando, sabe? Fica uma coisa mais. Uma forma diferente, porque se eu fico só com o áudio, às vezes eu nesse momento de prestar atenção em alguma coisa, eu não presto atenção no áudio também. Então, tendo o vídeo lá, eu toda hora escutei uma coisa que me interessa, eu paro, olho lá e dou uma olhada. Bom, então é isso. O podcast não vai mudar o formato. Se você escuta em áudio, vai continuar sendo igual, não vai ter uma diferença. A diferença é que se você quiser ver o vídeo, aí você vai poder ver o vídeo. E quando a gente fizer live, aí você vai poder também acompanhar a live, né? Também sem mudar o formato nada, a gente só quer poder fazer o broadcast. Ao vivo. E é isso. Inclusive, ele falou do podcast do Jupiter Broadcasting. Eu não sei qual que ele escuta. Eu lembro que eu escutava muito tempo atrás, antes de eu brigar com o Linux, que é um podcast. Acho que era Linux Action que eu escutava, alguma coisa assim. E ele falou que o cara foi para vídeo, viu que não deu certo e voltou para áudio. Mas aqui não tem muito. Aqui, na verdade, assim, a gente não vai fazer o podcast voltado para vídeo, só a gente já tem esse formato aqui, só vai postar isso no Rumble e acabou.
Não,
Certo, Davizão?
é isso aí, pode ficar tranquilo, Eduardo. O
Mas,
nosso
como
podcast.
sempre, obrigado pelo feedback, porque é isso que a
É.
gente quer, entendeu?
Isso. O nosso terapeuta número um aí, que sempre manda um e-mail para a gente comentar e sempre dá os feedbacks também. E nada impede também, se, sei lá, por algum motivo que a gente não está conseguindo identificar o vídeo for um problema, a gente volta a ser só áudio também. Nada é
Exato,
irreversível, né?
exato. Viu lá, falou: olha, já faz 2 episódios que eu não estou entendendo nada porque vocês ficam falando aí só para quem está no vídeo. Aí manda pra gente também. Eu não acho que vai acontecer, porque a gente já é o que a gente faz aqui. Que nem eu falei, pra gente já é vídeo.
É, a diferença só é que a gente vai postar a nossa videochamada. Antes a gente postava só o nosso áudio, agora a gente vai postar o vídeo também. Só essa é a única diferença. Talvez você imaginasse a gente de outra forma e vai falar: ah, esses caras aí zoados. Sei lá.
Acontece
Pô,
sempre, cara.
o Ariel é careca, pelo amor de Deus.
Acontece sempre que
Quem
eu vejo.
sabia aí? Ixi, falei, hein? Falei antes do vídeo.
Né? Vai ver, acho que quem já viu. Bom, eu não tenho foto em rede social, então é, se só escuta aqui não sabe.
Quem for
Mas eu não sou.
carecofóbico já vai abandonar a gente.
Não, quem é carecofóbico não esquenta, eu só tenho umas entradas, não é careca, careca assim.
É aquele raspa o cabelo.
Ah, e eu tenho cabelo raspado, isso sim.
Eu quis dizer careca disso, não de calvo.
Ah, daí é carequinha. Mas isso aí, Davizão.
É isso
Então,
aí, é isso
obrigado
aí.
de novo aí, Eduardo, pelo feedback. E a gente espera que só fique melhor a coisa aí, não pior para você que escuta, que acompanha áudio.
É isso aí. Agora vamos entrar na nossa pauta, que é falar sobre o imposto único, né? Que já foi aprovado há um tempo, mas agora ele vai ser regularizado, né? E está formado um Comitê Central de Gestão de Impostos, é isso, Ariel?
Acho que o nome do comitê é Comitê Gestor de Impostos de Bens e Serviços. O
Certo.
nome oficial dessa instituição, desse departamento soviético.
Como que é o nome do imposto mesmo? Que é
IBS, é Imposto de Bens e Serviços, né?
IBS?
Também, eu não sei se eles estão chamando de IVA, né? O
É
Imposto de Valor.
IVA. É, eu tava pensando em IVA, que agora todo mundo tava falando o IVA. E para quem não tá ligado, os impostos antes que eram ICMS, IPI, né? Sei lá, eram vários impostos que eram todos descentralizados, né? E alguns impostos eram estaduais, municipais, vão deixar de existir. E agora a gente vai ter um imposto único, que vai ser esse IVA ou IBS, a gente ainda não sabe como vai ser chamado, mas e ele vai ser regularizado todo pelo Congresso, né? Pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, eles vão aí, através desse comitê, regularizar.
É, o
E
comitê, na verdade, que eu entendo, ele vai regular e administrar os fundos.
e eles vão agora eles vão regulamentar também, né? Porque vamos dizer, foi aprovado que vai deixar de existir os outros impostos e esse vai existir. Mas a gente ainda não sabe, por exemplo, a cota, quanto vai ser, né? Diz que vai ser tipo 35%.
Esse não foi o que foi aprovado faz pouco tempo que tinha o imposto do pecado que a gente falou aqui?
Ah, eu não lembro agora. Eu acho que o que na minha cabeça aqui tinha sido aprovado era o imposto, mas ainda faltavam algumas coisas.
Porque
Tipo,
os
uma
passos é
norma.
assim, e se isso é complicado, é por design, não é nenhuma falha, não. Eles fazem para você não conseguir acompanhar o que está acontecendo mesmo. A gente teve a reforma tributária. A reforma tributária colocou como ia ser. Daí a gente tem essas regulamentações que vão em cima da reforma tributária. Então, a reforma tributária, lembra que o pessoal da propaganda falava: não, não vai mudar nada, só vai ficar mais fácil?
É.
Porque a reforma tributária não mudava. Que mudava, o que muda é agora essa regulamentação que está mudando
Sim,
tudo.
exatamente. E que daí, qual que é o grande problema, né? Que a gente consegue enxergar aí. Porque todo mundo usava os Estados Unidos, né? Como exemplo. Ah, porque nos Estados Unidos é assim, é o imposto único, blá 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 blá. Só que nos Estados Unidos, os estados eles concorrem entre si. Então é um imposto único, mas a alíquota, né? Acho que a porcentagem de imposto o estado pode determinar e ele pode concorrer com o estado vizinho. Tipo, vem aqui, instala sua empresa aqui, sua fábrica, sua indústria, aí você vai ter um desconto maior no imposto, etc, etc. Já aqui no Brasil não vai ser assim, né? Pelo que eu entendi, talvez exista uma diferença para Norte e Nordeste, mas vai ser geral uma porcentagem de imposto, não importa se é uma área mais rica, se é uma área mais pobre, é lá.
Então, é aquele negócio, né? Ah, nos Estados Unidos é assim. Primeiro que não é assim. Eles pegam o nome da coisa, né? E
E
coloca
fala que
como.
é igual.
Porque mesmo dentro do imposto de renda, nos Estados Unidos você tem imposto de renda federal, e daí alguns estados têm imposto de renda estadual. E você consegue, por exemplo, se você está na Flórida, a Flórida é um dos estados que não tem imposto de renda. Mas se você está na Califórnia, é um dos impostos de renda mais alto. E a mesma coisa com o VAT, né? Ele é Value Added Tax. Então, o VAT deles, eles têm a alíquota do estado. Por isso que muitas vezes você tem, por exemplo, estados vizinhos, que as cidades da borda fazem fronteira, assim, você consegue ir de uma cidade para outra como se você estivesse indo, tipo, 15 minutos, sabe? Como se fosse outro bairro. Mas você acaba, o pessoal vai fazer compra no estado vizinho, porque o imposto é menor no estado vizinho. Então, lá você consegue ter muito disso. E o que acabava acontecendo também, por exemplo, com compras de carros no Brasil. Porque dependendo do estado, você ia ter o IPVA menor.
Sim.
Né? Então, quando você cria...
Tinha empresas de São Paulo que comprava suas frotas em Minas Gerais, né? Tipo, é comum ver no estado de São Paulo... carro de empresa com placa de Belo Horizonte. Que agora as placas novas você não sabe mais a cidade, né? Mas antes, quando era... quando tinha o nome da cidade nas placas dos carros aqui no Brasil, era comum demais você ver carro de empresa com placa de Belo Horizonte.
Então você vê essas decisões, essas legislações indo para um caminho que nem, inclusive, a placa que você falou, que você não sabe mais... É tipo, eles querem que você esqueça que existe diferença entre estados no Brasil, porque eles querem concentrar todo o poder e toda a administração em Brasília. Então essa é a grande sacada e que, por exemplo, o Comitê Gestor de Impostos vai distribuir igualmente esses impostos ou ele vai distribuir, dependendo de quem está no poder, para os estados e cidades que mais interessa a Brasília. Né? Porque antes você podia, você estava de boa, por exemplo, a Unesp, ela brigava ali com o governador para conseguir verba. Agora, a Unesp vai virar uma federal. Porque a verba vai estar lá em Brasília e se eles quiserem, eles não soltam para o estadual para não soltar para a Unesp. Então... Então você pode falar, não vai virar. Vai virar isso. Pode ser que não seja no primeiro momento. Mas a tendência é virar isso, porque você centraliza o poder lá. E por que, que eles não usariam isso para fins políticos?
O que a gente mais vê aqui no Brasil é usar a máquina do poder do governo para interesses próprios, né?
Então, e eu vi uma matéria de um advogado tributarista... provavelmente formado pelo PT, que ele fala que não, que esse comitê, na verdade, é bom para o contribuinte. Porque esse dinheiro vai todo para o comitê. Então, ele não tem o rolo da prefeitura ficar com o dinheiro, do Estado ficar com o dinheiro. Vai tudo para esse comitê. E isso é bom para o contribuinte. Eu não sei de onde que ele tirou isso... Como ele não nem justifica, entendeu? Ele só fala, é óbvio que o melhor para o contribuinte é você tirar o dinheiro lá do prefeito, sabe, cidade pequena que você pode ir na casa do prefeito e tacar o sapato na cabeça dele? Então, agora ele vai na mão de um comitê burocrata de pessoas sem caras,
lá entendeu? Em Brasília.
Lá em Brasília, onde você não consegue chegar, nem que você queira.
E se chegar, você vai preso.
Se chegar, vai preso.
Você vira terrorista.
E daí é isso, entendeu? E o cara consegue, fala assim, eu não sei quem que é pior nessas coisas. A revista, né? O site que chama o cara pra falar. Provavelmente você chega, o cara, a conta do Twitter dele é foto do PT, faz o L, não sei o que, esse cara acho que vai dar uma opinião imparcial sobre essa medida. E o que a gente tá vendo, né, da visão, as coisas estão indo nessa direção, centralização. E que nem o Lula agora vai também indicar o presidente do Banco Central, que era a única coisa segurando o Lula de fazer as coisas no Banco Central, de fazer as coisas assim, de cagar
Sim, de
no,
abaixar o juro, né?
de
Que ele queria
abaixar os
abaixar.
juros para fazer politicagem, era que ele não, que o cara, o presidente do Banco Central não era da patota dele. Né? E então você vai vendo o plano do governo, entendeu? A outra coisa que a gente vai falar daqui a pouco aí da exoneração dos generais. Você vai montando esse esquema. A hora que tiver todo mundo na posição certa, que não tenha mais como ninguém brigar, é só você sequestrar o Estado e falar: agora é meu. Porque imagina isso, você já tem todos os impostos lá no federal. Todos os impostos. Ou seja, se eu quiser, eu mato uma cidade só porque eu falo: não, não vai mais ter dinheiro aí. Se renuncia à prefeitura e eu vou indicar um prefeito aí. Certo? Tipo.
E você não precisa nem fazer o cara renunciar, né? Tipo, não manda dinheiro, não chega as coisas, o prefeito não faz nada, a população se revolta contra o prefeito. Vai
É, então.
falar: ah, esse prefeito não tá fazendo nada.
Mas é. E uma outra coisa também que eu vi a notícia nesse sentido de centralizar as coisas é criar uma. Eles estão querendo que todas as exchanges de criptomoeda do Brasil passe por um sistema do governo para fazer transação. Supostamente para evitar lavagem de dinheiro. Mas claro que a gente sabe que a ideia é o controle e futuramente a taxação. É isso que você faz. Galera, usa o Pix. É prático, é fácil, é confiável, é do governo. Todo mundo usa o Pix. E agora, quantas vezes a gente já não escutou que estão querendo taxar o Pix?
E não é de hoje, né, que a gente ouve que eles querem controlar as criptomoedas, né? O Brasil já tem um, acho que é Drex, sei lá, uma moeda virtual aí, sei lá o que que é. Já a gente já viu naquele reset, no grande reset lá, que uma das metas era todo o dinheiro ser uma moeda única e virtual. Que obviamente era para eles poderem controlar, né? E a Bitcoin deixar de existir. Mas não vai deixar de existir, né? Porque, tipo, quer dizer, não sei se vai deixar de existir, mas o grande valor das criptomoedas é ela ser irrastreável, né? É justamente você poder ter uma certa segurança de que governo nenhum vai te roubar esse dinheiro e tal. É isso que dá tanto valor, né, para a criptomoeda.
É, então, a criptomoeda só tem valor a partir do momento que ela não é. Que nenhuma pessoa sozinha consiga interferir nela, né? Nenhuma instituição consiga interferir no seu core, né? No núcleo. Por exemplo, o governo pode chiar e pode fazer todas as exchanges passarem por esse API do governo aí e eles rastrearem todas as transações em Bitcoin. Ok, mas é só você não usar a exchange então. Ou você usa uma exchange que está lá na que tá lá nos Estados Unidos, que está lá em Hong Kong. Você usa uma outra exchange. Você faz P2P, né? Peer-to-peer. Que é quando você compra diretamente de outra pessoa, de outra carteira. E isso só até também a gente ter, vamos dizer assim, a hora que a gente conseguir que a moeda Bitcoin seja usada como meio de pagamento, Se ela um dia conseguir chegar nisso, aí já era. Porque aí você não precisa mais comprar Bitcoin. Você já vai estar em Bitcoin. Você vai precisar é comprar real para pagar seus impostos.
O
Se
Elon Musk
você
não disse que aceita?
quiser. Quê?
O Elon Musk não falou que vende Tesla por Bitcoin? Ou eu tô falando besteira?
Cara, tem várias. Eu não sei se o Elon Musk vende. Mas assim, se você quiser vender um serviço por Bitcoin, tipo, hoje você pode. Existem plataformas de pagamento por Bitcoin, ou você pode fazer também direto na carteira. Mas ainda não tá assim, não dá para você comprar o café na padaria.
Sim.
E possivelmente nunca vai dar para você comprar o café na padaria, porque a taxa de transação não vai valer o valor do café, entendeu? Bitcoin será usado para grandes coisas, coisas com bastante valor. E daí você tem camadas em cima do Bitcoin, que uma delas é a Lightning, por exemplo, que daí você consegue fazer essas transações pequenininhas num tempo super rápido e com uma taxa de transação super leve, super baixa. Então pode chegar nisso, mas é a ideia que eles falam assim: olha, o Bitcoin pode ser a sua reserva, ficar lá guardado, e quando você precisar comprar bastante, você usa. E daí você tem na Lightning, você vai fazer, seria a sua carteira. Então vamos dizer, Bitcoin, sua carteira Bitcoin seria seu cofre, e a Lightning seria a carteira que você leva no bolso.
Certo. É, isso aí, mas é lógico que o governo está querendo regular isso, né, para taxar e ele porque você imagina o poder que sai da mão do governo se acontecer isso que você falou de as transações começarem a acontecer em bitcoins. Tipo, hoje o governo ele detém um poder gigantesco, né, com sendo o dono da moeda do país. Mas se ele não for mais o dono da moeda, se a gente
Cara,
chegar num ponto de empresas pagarem funcionários em bitcoins.
eu tava lendo essa semana uma coisa bem interessante de Hong Kong. Eu não fui buscar para ver se era tudo verdade, mas basicamente assim, Hong Kong, quando começou o seu desenvolvimento econômico no metade para frente do século passado, o economista Milton Friedman foi estudar o que que estava acontecendo, como que estava acontecendo o desenvolvimento econômico, e ele se surpreendeu quando ele viu que não existia nenhuma estatística econômica sobre Hong Kong. E daí, conversando com o cara que era responsável pelo desenvolvimento econômico, né, o cara do governo, que era, vamos dizer assim, o ministro da economia. E o cara falou: não, é de propósito que a gente não tem estatística. Porque se a gente tiver estatística, pessoas vão querer usar essas estatísticas para fazerem medidas econômicas. E a gente não quer que seja feita medida econômica nenhuma. A gente quer deixar o livre mercado fluir. Então não importa quantas padarias tem, quantos comércios abriram, quantos comércios fecharam, deixa a galera se virar. Eles vão achando aí o lugar certo, né? Quem que tá precisando do quê e por quanto?
Maravilha. É. Talvez fosse as coisas fluíssem mais e melhor, né?
É o velho, tem a analogia que a economia é assim, imagina uma peça, um quebra-cabeça de milhões de peças. E daí o governo é um cara olhando de cima. As
É.
peças, elas conseguem se movimentar, elas têm vontade, elas têm incentivos. Então, cada coisinha da economia é uma peça. O que que é mais fácil? O cara lá em cima que está olhando montar o quebra-cabeça ou cada pecinha aí tentando se encaixar uma na outra até achar a posição, né?
É. É isso. Você tem mais alguma coisa sobre esse assunto, sobre o imposto único?
É isso aí mesmo.
Beleza. Então, mudando a chave aqui, vamos para o próximo assunto. Twitter fecha operações no Brasil, né? O Elon Musk aí postou, fez um tweet. que na verdade é o X, né? A gente chama de Twitter até hoje.
Vai ser para sempre
Mas
Twitter.
é.
É o Sudameris.
Que?
Eu ainda falo Banco Sudameris, não existe mais.
Referência de gente velha, isso aí.
Como é que é? Nossa Caixa, nosso banco.
É, nossa caixa, nosso banco, eu sei. O
E
Sudamérica
o.
virou o quê?
Faço ideia, cara. Não sei.
O Poupança Bamerindus.
Nossa, Bamerindus também.
Que eu conhecia por causa do Faustão. O tempo passa, o tempo voa, e a poupança Bamerindus continua numa boa. A pergunta é: o tempo passou, o tempo voou, e a poupança Bamerindus, o que que houve?
Já era.
Deve ter sido comprada por alguém, né? Enfim, o Elon Musk surpreendeu aí geral postando no, na conta dele no X, mais conhecido como Twitter. Falando que decidiu por encerrar as operações do Twitter, do X aqui no Brasil, porque ele estava sendo intimado, o Twitter no Brasil estava sendo intimado de forma sigilosa, né, pelo ministro Alexandre de Moraes, a cumprir o que o Elon Musk chamou, né, de medidas de censura, e começou a ameaçar prender, né, os funcionários do X aqui no Brasil, caso não fosse cumprido. O que já é um pouco estranho, né, Ariel? Porque ele começa a cobrar de pessoas físicas, né, alegando usar o poder de polícia, ações que, na verdade, são da pessoa jurídica, né? Ele deveria estar cobrando aí a empresa e não pessoas físicas, mas o Alexandre de Moraes aí, mais uma vez, mostrando que a democracia dele é melhor do que a democracia dos outros, foi para cima dos funcionários do Twitter aqui no Brasil, e para preservar os funcionários aqui no Brasil, para que eles não fossem presos, o Elon Musk decidiu então encerrar as atividades aqui no Brasil, pensando no bem-estar dos seus funcionários. Então, essa é a democracia que a gente vive. O cara fecha a empresa dele porque é melhor os funcionários ficarem desempregados do que presos, né? E tipo, o que a empresa dele faz? Nada, é só uma rede social. Não é tráfico, não é transporte de drogas, é só uma rede social.
É só liberdade de expressão, né? Coisa
É.
que a democracia hoje em dia tem mais medo é liberdade de expressão.
Que inclusive é um direito constitucional.
É, então. E cara, o lance do Elon Musk, às vezes a galera acha assim, tipo, ah, é que ele é um bilionário louco, então ele mete o. Então ele faz essas coisas, sabe? Mas também tem que pensar que o cara tem que ter, vamos dizer assim, um fundamento filosófico muito forte. Porque se o cara é só um bilionário louco, ele não tem por que fazer isso, entendeu?
Comprar
Tipo,
essa briga, né?
comprar essa briga desse jeito.
Ele
Tem
poderia só
várias outras
fechar o
formas.
Twitter no Brasil e tchau, né?
Falar, olha, quer saber? Tchau. Ou então falar, quer saber? A gente vai fazer o que vocês quiserem. No Twitter, no Brasil, vai ser várzea e o governo que vai falar o que vai ter. Mas ele não só fechou, como expôs os documentos sigilosos. Que isso que tá? Você manda fechar a conta das pessoas, fala pra empresa, você não pode falar. Por que que elas estão fechando? Porque isso é sigiloso. Tipo, isso é uma desculpa muito descarada, né? Eu quero censurar. Eu não tenho um argumento para censurar. Então eu falo que é sigiloso, assim eu não tenho que dar muita satisfação. E falo que está tendo uma investigação. Essa investigação que já está aí 5 anos, né? Vale lembrar tudo isso começou 5 anos atrás, quando. Foi aberto o inquérito das fake news. Foi usado durante a eleição para beneficiar um candidato em cima do outro. E agora tá sendo usado por perseguição, perseguição até de menores de idade, que tem a filha de um jornalista lá que foi à polícia na casa dela.
É, o. Cara, chegou o meu momento aqui de falar do George Orwell. E. É, se
Esse
Alexandre de
é o
Moraes.
momento preferido da Alejandra no podcast, é quando você fala do George Orwell.
Eu acho que a gente já pode começar a chamar o Alexandre de Moraes de o Grande Irmão, né? Porque é o que quer determinar o que é certo, quem é o amigo, quem é o inimigo, o que nós podemos fazer. Ele nos protege da temida, sei lá, do temido golpe contra a democracia, e ele faz de uma forma muito antidemocrática, tá ligado? Tipo, não existe processo jurídico, ele só dá uma canetada, alega poder de polícia que ele tem, e é isso. Já tá provado com os vazamentos dos áudios dos assessores dele que ele usou. Desse poder que ele tem. E é isso, cara. Tipo, a democracia é uma ilusão e a verdade é uma massinha de modelar, né? Tipo, de acordo com o interesse deles, eles vão modelando a verdade. E infelizmente, muita gente ainda não enxerga, né? O que o Elon Musk fez no Twitter é abrir os olhos de muita gente. E fica o aviso, tipo, enquanto a gente ainda tiver contato livre com outras formas de pensar, como é o Elon Musk ou qualquer outra pessoa que esteja fora do Brasil, porque se estiver dentro do Brasil, ele já mostrou que ele é capaz de acabar, arruinar com a vida da pessoa, a gente ainda consegue enxergar um pouco da realidade, o que acontece mesmo no mundo, né? Agora, se de repente a gente não tem mais acesso livre à internet, aí acabou. Aí a gente. Eu não sei se isso é possível um dia acontecer isso com a gente, tipo, sei lá, virar uma Coreia do Norte, onde é tudo muito restrito e a gente não tem mais acesso à informação. E daí só vai nos restar aceitar a realidade. E, tipo, para nós o Brasil vai ser o melhor país do mundo, porque é isso que vai ser veiculado, é isso que a gente vai chegar pra gente. E eles vão estar enchendo o rabo de poder e dinheiro, né?
É, então, cara, sempre pode ir para esse lado, né? Eu não sei quão fácil é. Porque, por exemplo, a Coreia do Norte é tudo controlado, mas já era tudo controlado antes da internet. Então, eu acho que é mais fácil assim do que existe a internet. Você já sabe que existe. Imagina, tipo, acordar um dia e não tem o WhatsApp, você sabe que alguém tirou o WhatsApp de lá.
E a gente já tem VPN, né? A gente tem ferramentas, a gente tem familiares, né? Nós dois mesmo, né? Tipo, se acontecer alguma coisa aqui no Brasil, dificilmente eu não vou ficar sabendo, a menos que aí na Colômbia também seja fechado, né?
É que
Tipo.
nem o caso com o Monark, que eu te mandava os prints. O Monark tava bloqueado no Brasil, mas eu via o Twitter dele. Então eu te
Exatamente.
mandava os prints do que o Monark tava falando.
E tipo, é muito louco isso, porque o Monarca é um cara que eu nunca concordei muito com muita coisa. Eu sempre achei ele bastante radical. Mas depois do que aconteceu com ele, eu fico preocupado, porque não que agora eu concordo com tudo que ele fala, mas uma coisa ele tinha razão, tá ligado? Que ele foi perseguido e não foi de uma forma democrática, ele não teve direito à defesa, que é uma coisa constitucional, não teve direito à liberdade de expressão, que é uma coisa constitucional. Então ficou aquele negócio. Mesmo quem é contra o monarca, e se tiver concordando, tá concordando, tipo, os fins justificam os meios. Ah, tá certo fazer o que fez com o monarca, porque ele é um lazarento. Beleza. Só que você tá, vamos dizer, respaldando Alexandre de Moraes a fazer isso com qualquer pessoa. Porque você acha que ele vai fazer só com o monarca? Não vai. Na hora que bater no calo dele, esses dois assessores dele aí que vazou áudio já estão ferrados. Provavelmente vão perder o emprego. Vamos ver o que vai acontecer com esses dois aí.
Então, o lance do Monark, eu acho o seguinte, né? Monark, ele fala as coisas e ele viaja pra caramba. Tipo, ele começa a linha de raciocínio dele, daí ele começa a viajar, viajar e fica num ponto que você fala: ah, cara, acho que aí já foi longe demais, né? Eu não consigo acreditar que a conspiração seja tão grande assim. Mas daí os caras vão atrás dele e faz você pensar, então acho que é verdade, tá
É,
ligado?
exatamente. Porque, por exemplo, eu nunca duvidei do nosso processo eleitoral, até acontecer tudo que aconteceu com quem falava do nosso processo eleitoral, tá ligado? Tipo, que insegurança é essa de que as pessoas não podem duvidar do processo eleitoral? Me
Exato.
faz acreditar que tem alguma coisa estranha, tá ligado? Tipo, se falar, ah, tem uns loucos aí falando que o processo eleitoral é inseguro. Não, tá aqui, ó. O fulano falou. Tem esse atestado, tem o gêniozinho da informática atestou, fica tranquilo, a gente tá respaldado, não sei o quê. Mas não, tipo, aparece um argentino louco falando que foi fraudado, nossa, dá um desespero, uma caganeira no governo e eles têm que sair fudendo todo mundo. Pô, daí eu falo, pô, peraí, mas de onde veio essa caganeira, né? Se tá tudo
Exato.
tão certo. Então, é isso que faz a gente começar a falar. Acho que o Monark deve ter razão, cara. Tá ligado? Não é possível, estamos querendo foder o cara à toa.
E é muito, né? Porque eu nem acho que que nem o Alan dos Santos, ele era ativo, né? Ele era, vamos dizer assim, ele era pró-Bolsonaro, declaradamente Bolsonaro, fazia atos, fazia, organizava coisas. O Monark nunca fez nada, cara.
É.
Você já teve alguma caravana que o Monark organizou para fazer alguma coisa? Algum tuitaço? Algum movimento? Não, o Monark, ele só tinha um programa, um podcast, e ele tomava os uísque dele, fumava os baseados dele e falava o que ele pensava. Ele nunca tava tipo, não, cara, vamos lá, a gente tem que derrubar isso aqui, a gente tem que fazer. Ele, não. Ele só falava, eu acho que foi fraudado. Eu vou fazer alguma coisa a respeito? Não. Eu só acho que foi. Tipo,
É.
era isso que ele tava falando. E daí você vê mesmo o Alan dos Santos, que depois eles falaram que era procurado na Interpol. E daí agora com as mensagens a gente vê, ele não era procurado na Interpol. O STF quis colocar ele como procurado na Interpol e a Interpol falou, não, isso parece que tem viés político. Entendeu? E daí
É.
eles queriam que os Estados Unidos extraditasse ele e os Estados Unidos, não, parece que tem viés político.
É, perseguição política. E é mesmo, cara. Eu nem acompanho o Alan dos Santos nem nada, mas eu só acho que se ele é brasileiro, ele tinha que dar a opinião dele, principalmente sobre a política no Brasil. Se a gente não puder mais falar da política aqui no Brasil.
Cara, o Alan dos Santos, eu vi uma vez ele num debate, ele era para ser o um mediador, mas ele virou de um. Tava, o debate era o Arthur, Mamãe Falei de um lado, o Nando Moura do outro, e o Alan dos Santos como mediador. E daí claramente virou Mamãe Falei de um lado versus Alan dos Santos e Nando Moura, tá ligado? E era um debate assim, não era um debate muito sério, porque ele. O Mamãe Falei tava lá como liberal. E daí ele. Mas ele falava daquele jeito que ele fala, tipo, é, então, isso aí é assim, desse jeito, porque se não for assim, tipo, ele não tinha um fundamento teórico, uma argumentação, nada. Era só, vamos dizer, do mesmo jeito que ele faz o podcast dele, mais ou menos a. Que fazia, porque faz muito tempo que eu não escuto, né? Não sei se ainda faz. Não sei se agora o podcast dele é só falando de garotas ucranianas ou o quê. Mas daí esse negócio do Alan dos Santos saiu que ele não é procurado na Interpol pelas mensagens lá do Glenn Greenwald e do Fábio Serapião, né? Colocando que saiu, essa foi da última leva ou da penúltima, que esse é uma coisa que é estranho. E o Glenn Greenwald fez isso com o caso do Moro e tá fazendo isso com esse caso também. Por que que não solta tudo e deixa estourar, tá ligado? Essa goteirinha que vai saindo pouquinho em pouquinho, a gente falou disso e esquece. Daí você não acompanha mais, não tem mais o mesmo. A não ser que você vá, tipo, você solta um, deixa esfriar, solta outro, mas o outro tem que ser mais bombástico que o primeiro, deixa esfriar, só e você vai aumentando, né?
É, também não entendo essa estratégia, né? Mas alguma coisa ele deve saber, né? O cara é da área, sei lá. Talvez ele deve saber que é mais efetivo, assim, não sei. Mas enfim.
É.
Mas é isso aí. Então, o Elon Musk expôs toda essa situação. E agora Alexandre Moraes está conhecido mundialmente por todos os seguidores do Elon Musk, né? Ele não é a primeira vez, mas o Elon Musk vive postando. Então, no mundo todo, as pessoas já sabem quem é Alexandre Moraes e que o Brasil está passando por algo estranho, no mínimo, né? Vamos dizer assim. Tipo, o Twitter está sofrendo retaliações no país por não bloquear contas. Porque o Alexandre Moraes determinou. Não é que tem alguém postando vídeos de assassinato que ele comete, né? Não tem tipo um criminoso fazendo alguma coisa. São pessoas dando opiniões sobre a política no país e que o Alexandre de Moraes tem esse poder, ou acredita que ele tem esse poder de avisar, determinar se aquilo é prejudicial para a nossa tão querida democracia ou não.
É, então.
E é isso
E
aí.
não, só um outro gancho de um assunto tangente, que o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Capelli, ele quer fazer uma licitação e contratar uma empresa para ser usada como WhatsApp pelo governo por conta desses vazamentos de mensagem aí que os caras. Então, assim, ó, por conta que o WhatsApp tá tendo vazamento aí, tá conseguindo ter acesso a essas mensagens do Alexandre de Moraes, a gente tem que ter um negócio nosso aqui do governo, que a gente consiga ver tudo o que tá acontecendo, mas que ninguém mais. Daí a gente integra com o Pix. Imagina, você vai ter o seu chat e já pode mandar um Pix ali também, instala no celular de todo mundo. E aí acabou. Quando você falar o nome Alexandre de Moraes no seu chat, já vai direto pro gabinete dele lá.
Já vai ligar o GPS na sua orelha aí que vão enfiar um chip. Não tem
É.
como, né, cara? É o 1984 moderno, né? Mas é isso aí. Mais alguma coisa, Lili?
Não, desse assunto é isso aí mesmo.
Bora para os nossos avisos. Quer falar do Telegram?
Vamos falar do nosso grupo do Telegram lá, que é um grupo, um chat, né? Onde você pode conversar com a gente, conversar com os outros terapeutas que estão lá também. É, agora eu tô mandando mais coisas, porque peguei quando acho alguns vídeos interessantes, alguma notícia assim, eu tô mandando no grupo do Telegram também. Então, se você quiser acompanhar. Eu também, tipo, são notícias, as mesmas notícias que a gente fala aqui. Às vezes eu não sei se vai dar para entrar na pauta aqui ou não, já mando lá. Então é isso. E para entrar no nosso grupo do Telegram, o link tá na descrição do episódio, porque é um grupo privado para ninguém poder ver as mensagens sem entrar no grupo e sem ser autorizado, sem ser pelo link. Então é um grupo privado, mas pelo link lá você consegue acessar o nosso grupo do Telegram. E bom, e continua os avisos aí da visão. Você tá mudo.
Genial. Ele já estava sendo censurado. Bom, continuando nossos avisos, além do nosso grupo no Telegram, a gente tem a nossa página no X, também conhecido como Twitter, @podcastTDC. Então segue a gente lá para dar uma moral. Por enquanto, a gente ainda está um pouco mais devagar lá. A gente vai usar ele no futuro, mas por enquanto ele está um pouco mais parado, mas segue a gente para já ir fortalecendo. Procura lá na barra de pesquisa do X o Terapia da Conspiração Podcast ou pelo nosso arroba, o arroba podcasttdc. E além do nosso Twitter, do nosso Telegram, a gente tem o nosso e-mail, que inclusive foi por onde o Eduardo mandou um e-mail e abriu esse espaço de hoje, que foi o e-mail dos terapeutas. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente pelo nosso e-mail, que é contato@terapiadaconspiração.com. Manda um e-mail para a gente para dar a sua opinião, seu feedback, se está gostando, se não está gostando, tem alguma coisa a acrescentar em algum assunto que a gente está falando por aqui, de algum episódio desse ou de algum outro. fica à vontade para entrar em contato com a gente e a gente, quem sabe, pode até comentar em algum episódio no espaço do e-mail dos terapeutas. Então, fica à vontade, manda aí o seu e-mail para contato@terapiadaconspiração.com. E continuando o nosso episódio, vamos falar agora sobre uma ação que meio que pegou uma galera de surpresa também. Estamos tentando entender o que houve, que foi a exoneração de generais no Brasil. É, grandes cargos do Exército Brasileiro foram vagos, vagados. Foram esvaziados pelo nosso presidente Luiz Inácio
É,
Lula da
eles
Silva.
tomaram le boot.
Le boot?
É, a bota.
Le boot en lo.
Culo. Parece Minion falando que vai misturando italiano com espanhol, com tudo.
E é isso aí. Então, fomos surpreendidos com essa exoneração de generais no Brasil. O que preocupa muito a galera aí, para quem tem acompanhado os acontecimentos lá na Venezuela, né? Maduro tá cortando do exército todo mundo que não for leal e não jurar lealdade a ele. E de repente a gente vê o Lula que não se manifesta contrário ao Maduro, né? Fica nessa de vamos ver a data, tem que ver a data.
É um regime desagradável que tem na
É um
Venezuela.
regime desagradável, as pessoas não aceitam o presidente. Então, é isso aí, né, Ariel? Agora o Lula tá movimentando as pecinhas do tabuleiro aí. Como você comentou, de a hora que vê, os impostos
É,
estão
então.
centralizados, o dinheiro está centralizado, o exército está sendo comandado por pessoas leais ao presidente.
Porque você pega. A pergunta é essa. Isso é uma preparação para um golpe? Isso é uma preparação para caso não dê o resultado, caso não consiga dar o resultado na eleição, com todo. Porque o Elon Musk não vai colaborar, não vai censurar os caras. Então talvez tenha mais informação rodando nessa eleição. E ele começa a tirar generais que ocupavam cargos que nenhum. Ocupava a Secretaria de Economia e Finanças, ou seja, ele coloca alguém que é fiel a ele lá para conseguir que o dinheiro vá para onde ele quer que vá, entendeu? É, o cara, chefe de logística e mobilização, operações terrestres, Departamento de Educação e Cultura. Divisão combatente, tipo, os cargos que estavam esses generais, eu não acho que é coincidência, entendeu? Porque eu acho que
É,
tem muito
talvez.
oficial lá que ele sabe que é bolsonarista, ou ele sabe que não é completamente fiel a ele, e que ele não tá nem aí, porque o cara, tipo, é secretário de alguma coisa, assim, de uma. O cara. Tipo assim, se o cara é sargento do TG. Ele não tá nem aí. Mas se o cara controla o dinheiro, se o cara controla comunicação, mobilização, né? Pra onde que vai? Aí ele quer um cara lá que ele possa colocar o exército onde ele quiser. Tipo, que vai aceitar fazer as coisas à la Moraes, né?
É, assim, talvez muita gente escute esse tipo de notícia e até eu me sinto um pouco, parece que a gente tá monarcando aqui, né? Tipo, as ideias dos caras, não sei o quê. Pode ser que seja uma viagem, né? Uma teoria de conspiração pesada, mas é que aquele negócio, se a ideia for dar o golpe, é uma excelente estratégia você mudar essas pessoas, né? Então, tipo, é aquele negócio, você fica falando, ele não é louco. Ah, ele não faria isso. Ah, mas a hora que fizer, se ele tiver tudo que ele precisa, se ele tiver o dinheiro centralizado em Brasília, se ele tiver o exército na mão dele, a população desarmada, vai fazer o quê a hora que ele e Alexandre de Moraes decidir que é isso? Que agora no Brasil é assim.
E vamos lembrar que é assim, é isso, porque não são ações isoladas. Você pega, ó, essa exoneração dos generais. Daí você pega que o Flávio Dino tentou tirar lá as emendas impositivas dos congressistas, ou seja, reduzir o poder dos congressistas. Daí você tem a centralização dos impostos, controle de cripto, se ele conseguir controle de mídia, né, conseguir censurar o Twitter, bloquear o Twitter, é esse o caminho que está indo. Em algum momento, você tem que falar, não é mais uma teoria. A gente já está vivendo a conspiração. A gente já está vendo acontecer. Porque quando ele for fazer, ele não vai falar, estou fazendo. Vale lembrar que o regime militar, né, a ditadura militar, não foi colocada assim, somos maus, somos os vilões dessa história e vamos colocar a ditadura aqui. Não. Era para salvar a democracia. Foi votado no plenário para salvar a democracia. Talvez tenha sido para evitar uma ditadura comunista. Isso pode ser argumentado, mas que era para salvar a democracia, não foi.
Porque é da mesma forma que a gente vem tendo medidas autoritárias para salvar a democracia. Que a nossa democracia, como a gente falou várias vezes aqui, ela já é uma democracia cheia de asteriscos, né? E ainda assim, ela, mesmo com esses asteriscos, a gente ainda está colocando mais asteriscos na nossa democracia. Tipo, ela é uma democracia, a menos que o STF decida que não é tanto uma democracia. Você tem direito à Constituição, a menos que o STF
decida. A democracia brasileira é que nem aquele suco de uva de caixinha, que na verdade é de maçã e tem tipo 2% de suco de uva, essa é a democracia brasileira.
Só para falar que tem, né, suco de uva, não chega nem a ficar roxo, né? Tem que pôr corante para ficar roxo.
Tem que colocar corante, sim. E dependendo do lugar, ele nem pode falar que é suco de uva. Tem que falar que é bebida que contém uva.
Exato. Então, vamos dizer assim, é que nem o negócio das eleições, né? A gente tem que proteger o processo eleitoral, então vamos ferrar todo mundo que está colocando em risco a nossa democracia. Mas seria uma excelente estratégia caso você estivesse fraudando a eleição, é que as pessoas tenham medo de falar sobre o processo eleitoral.
Exato. Então,
é uma excelente forma de você tomar o poder, é ter o exército na sua mão, é ter o dinheiro na sua mão, é ter tudo centralizado com você. Enfim. E acho que para nós só resta aguardar, né? Torcer, ver o que vai acontecer.
E ficar esperto também, ter sempre um plano de saída. Né? Porque eu falo porque eu fiz isso. Eu, quando deu 2013, e eu já contei isso algumas vezes nesse podcast, que eu fui na merda do protesto dos 20 centavos lá. E quando eu vi que a demanda que entregaram para o prefeito da cidade não só não tinha nada a ver com o que a gente estava lá no protesto, como eram coisas que eu nem era a favor. Entendeu? Eram coisas tipo construir ciclovia na cidade. Eu falo, cara, ciclovia é legal, beleza, eu acho bacana, mas eu não ando de bicicleta, e eu acho que tenho prioridades, entendeu?
Não, eu sou a favor da ciclovia.
Então, mas aí, tem a ciclovia agora, e o que deu essa ciclovia? Serve pra quê?
Nossa, é uma porcaria essa ciclovia que fizeram, cara. E a hora que chegar na rodovia, que é onde você mais precisa da ciclovia, ela some e aparece depois do trevo, tá ligado? Você tem que voar sobre o trevo, e daí você continua. Onde tem um trevo que chega a carro de todas as direções, você para sua bicicleta, voa até o outro lado do trevo e continua na ciclovia.
Então agora você tem que agradecer aquele pessoal lá que em 2013 entregou aquela cartinha maldita. Pediram um busão ligando os dois campi da Unesp, um busão de graça.
Isso chegou a ter, né?
Colocaram, o busão ficava rodando vazio, rodava vazio.
Não deu, não funcionou. E a empresa de ônibus provavelmente já sabia que ia ficar vazio, né? E colocou rodando só para falar, vamos colocar 2 semanas para mostrar para eles que não adianta.
É. Até porque ali, quem vai de busão para a Unesp não é estudante. Nossa, e tá, peraí, o pessoal tá viajando. Porque eles não sabem nem da que cidade a gente tá falando. Estamos falando de Botucatu, interior de São Paulo. Tem dois campi de Unesp. Eles ficam, um tem as ciências agronômicas, o outro tem o hospital veterinário, tem essa parte mais de saúde. Então, quem vai para essa parte, para esse lugar onde tem o hospital de ônibus, são os pacientes de hospital. Os estudantes, ou eles se viram com carona, eles têm esquema de ponto de carona na cidade lá. É isso, ou eles vão de carona, ou eles vão com o carro deles, ou eles não usam ônibus. E são os estudantes que precisam ficar indo de um campus para outro. Porque o cara que vai no hospital, ele vai no hospital. Não tem como chegar lá no hospital e falar: ah, não, você tem que ir lá no departamento de melhoramento animal na outra faculdade lá para continuar seu exame. Porque você é um animal. Então não tem essa. Tipo, quem anda de ônibus lá não são os pacientes. Se tivesse um busão de graça do centro para o hospital, aí, filho, você não ia ver esse negócio vazio. Ia ter gente até pelo teto, assim.
Enfim, fugimos do assunto, que é a
Estamos aqui.
exoneração dos generais.
E esse é
Eu tô
o
tentando lembrar
Rádio Botucatu FM.
tô tentando lembrar como é que a gente chegou nisso, mas a gente tava falando dos generais que foram exonerados.
Ah, de plano de saída. Estava falando do plano de saída.
É isso.
Então, depois desse infeliz protesto 2013, que eu coloquei na minha cabeça, eu tenho que sair do Brasil. Para sair do Brasil, eu tenho que arranjar uma profissão que eu não seja dependente de estar no Brasil. Foi aí que eu aprendi a programar. Falei, vou ser programador e já era. E deu certo.
É isso aí. E eu tenho um bunker na Colômbia, resguardado lá com meu irmão. Então, qualquer coisa,
Tem.
o dia que esse podcast chegar nas autoridades aí, que a gente não pode questionar nada, eu
É
já tô com a minha
provável
malinha
que.
pronta, com a bandeira da Colômbia aqui.
É provável que vá os dois pro Panamá, tá ligado? Porque com o Petro aqui, eu não sei se é muito seguro a gente ficar aqui.
A gente vai ter que criar uma rota de fuga aí
É.
e
Vamos.
transmitir, falando diretamente de terras panamenhas, com o chapéuzinho do Panamá que é feito no Equador.
Eles não chamam de chapéu Panamá em nenhum lugar aqui, esse chapéu.
Ah, é? É
É.
coisa de brasileiro isso?
É coisa de brasileiro. Eu tentei explicar para alguém que eu queria um chapéu Panamá e ninguém entendeu.
Daí falaram, ah, do Equador. Ah, chapéu
É.
Equador.
Tem um outro nome que agora não vou lembrar. É, não sei. Falei já com gente de Costa Rica, de Honduras. Ninguém chama Panamá. Eu não falei com ninguém do Panamá. Pode ser que lá no Panamá seja só chapéu, né?
Pode. Enfim. Mas isso aí, vamos para o último assunto?
Bora.
Também repercutiu e tem repercutido muito aí na corrida à prefeitura da cidade de São Paulo. É o nosso querido Pablo Marçal, cara mais louco que eu já vi numa campanha política. Passou o Tiririca até. Faz vidinhos até estilo Porta dos Fundos. Mas de bobo não tem nada, né? Ele já tá ganhando uma notoriedade gigante e alguns candidatos, né? Boulos, Nunes e Datena já estão se recusando a participar de debates por conta do Pablo Marçal. O que eu não sei se isso vai contra o Pablo Marçal. Talvez isso até favoreça o Pablo Marçal. O pessoal fala, ih, olha lá, né? A galera tá com medo dele.
É, mas coloca ele numa posição complicada no debate.
Por que você
Porque
diz?
aqui nem, ó, o último debate da Veja, que não foram, ficou ele, a Tabata Amaral e a Mariana do Novo, do Partido Novo. E é complicado porque ele não pode ser agressivo com elas, porque senão vão falar que ele tá batendo em mulher. Entendeu? Fica a imagem fica feia. Pelo que eu, o pouco que eu vi, ele ficou mais falando das propostas dele, que também é outro ponto fraco. Ele falar das propostas dele, porque é tipo, a gente vai zerar as filas de pronto-socorro em São Paulo. Em quanto? 18 semanas, acho que ele falou. Em 18 semanas vamos zerar as filas. Mas não fala como, não fala. Tipo, é promessa de vento, né?
Só complementar aqui. É Marina Helena, a candidata do Novo.
Que nome infeliz para candidata do Novo. Porque como é? Porque é Marina Helena, daí a Marina Silva, e tinha uma outra que era alguma coisa Helena, não é? E daí eu meio que tô fazendo essa conexão de Marina Helena com Marinas. Tipo, Marina Helena é um nome que me dá a impressão que é uma pessoa do Partido Verde, PSOL.
É
Heloísa
Helena,
Helena.
Heloísa
Heloísa
Helena. Ah.
Helena, é isso. Porque daí junta Marina Silva com Heloísa Helena.
Ah, é verdade. Heloísa Helena, ex-senadora.
Que a Heloísa Helena é uma das que fundou o PSOL, né?
É.
E a Marina Silva do Partido Verde. Então olha que merda.
O nome dela é Marina
O
Helena e
Partido
ela é do
Novo.
Novo.
E o Partido Novo precisa de um pessoal que manje de estratégia, cara. É, ela chegou no debate e ela falou, ela deu brecha lá. Na verdade, eu assisti o debate, partes do debate, através do react do Mamãe Falei. E ela falava assim, e o Mamãe Falei comentava: isso não é da prefeitura, isso não é da prefeitura, isso é do Estado, isso é do Estado.
Nossa.
Então é foda.
É. Bom, enfim, mas voltando ao Pablo Marçal.
É, verdade, a conversa aqui é do Pablo Marçal.
Mas é que, tipo, realmente, né? Os três não indo no debate, ele perde muito. Porque ele ganhou muita visibilidade falando besteira para os outros candidatos, né? Inclusive, exorcizando o Guilherme Boulos com uma carteira de trabalho, né? Fazendo aquelas
Sim.
piadinhas, fazendo sinal com o dedo, indicando que tinha um cheirador de cocaína, né? Um candidato. Inclusive, ele fez até uma esquetezinha, postou no Instagram dele. Eu não tenho Instagram, mas me mandaram e eu consegui ver que tem uma pessoa assim com um boné vermelho do MST e ele chega e fala: "E aí, comunista?" Daí o cara fala: "E aí? Daí tá fazendo bolos?" Daí tô fazendo bolos. Daí mostra o cara tá tipo, mexendo numa massa assim com a cara toda suja de farinha embaixo do nariz, sabe? Então, tipo assim, ele tá fazendo meio que um pastelão, uma comédia. Lembra bastante a estratégia do Tiririca. Só que ao mesmo tempo ele tá sendo muito inteligente, porque tem muita gente na cidade de São Paulo que não é de direita, mas não gosta do Boulos, né? Não gosta da figura do Boulos. Então não quer ver a cidade de São Paulo sendo governada pelo Boulos. E ele tá se colocando como o arquirrival, né? Contra o Boulos é o Marçal. E ele tá tendo uma boa estratégia. Que é inclusive parecido com a estratégia que o Bolsonaro teve, né? Com o Lula. Ele começou como um meme, falando alguns absurdos e muitas piadas. E a hora que viu era quem não queria Lula era Bolsonaro. Então existe uma chance grande, até porque o Nunes é meio que um candidato meio Alckmin, assim, né? Sem sal.
Então, mas sabe que eu tava vendo que o Nunes, ele tá com apoio dos bolsonaristas e do MBL?
É, do MBL eu não sabia. Eu sei que o Bolsonaro já declarou que é favorável ao Nunes, né? Ele é aliado do Nunes. Só que ele também já falou bem do Pablo Marçal. Então, dependendo desse estardalhaço que o Pablo Marçal tá fazendo, se ele consegue mais votos do que o Nunes, ele acaba se tornando o concorrente do Boulos, né? Porque o candidato da esquerda é o Boulos, não é a Tabata Amaral. Não acredito que vem com tanta força assim, pelo que eu
Não,
ouço falar.
a Tabata Amaral, ela tá lá só pra não falar que a esquerda é machista.
Pode ser, porque o candidato da esquerda é o Boulos.
É. A Tabata Amaral é o tipo de pessoa que, se ela aprendesse a pensar por si só, ela tem potencial. Mas como ela tá contente sendo marionete da esquerda, ela
É, eu
não
gosto
tem
da
muito.
Tabata Amaral, né? Apesar de ter várias discordâncias políticas, tem muita coisa que eu acho interessante.
Mas ela tem que
É.
aprender a pensar, tipo, a ter as ideias concisas. Ela não pode chegar num podcast e ela fala uma coisa e daí ela vota no plenário em coisas que mandaram ela votar, entendeu?
É. É que aqui no Brasil é complicado também, né? Porque, se não me engano, teve algum rolo assim que, tipo, ela votou contrário ao que a esquerda queria e a galera caiu matando em cima dela. Agora eu não vou lembrar. Se não me engano, é um rolo que até o Ciro Gomes meteu a boca nela, não lembro direito. Então, a política no Brasil é. Não tem muito o que você fazer, né? E você pensar por si já se acaba se matando dentro da política. Ainda mais hoje em dia, que ou você é um ou você é outro. Não tem pensar por si, né? Que a gente falou. Ou você é ultradireita, não sei o quê, ou você é esquerda comunista, sei lá.
É. É, o jeito como as coisas estão se fechando no Brasil, eu acho que infelizmente é isso. Tipo, já não tem mais muito espaço para moderado. Porque imagina, um lado tá querendo o poder a qualquer custo. E o outro lado tá querendo conversar. Quem que vai ganhar? Entendeu? Então acaba sendo que você acaba tendo que achar o extremo do outro lado. E se o extremo do outro lado pegar o poder, ele vai ser tão ruim ao extremo que tá no poder agora. Tipo, pegar o poder realmente, assim, de conseguir.
Usar a máquina a favor.
Usar, né? Colocar todas as pessoas nos chaves, ter lá o STF, ter a Câmara, ter a mídia. Se conseguir aparelhar tudo desse jeito, do jeito que hoje a esquerda tem, vai ser tão ruim quanto. Então, eu acho que a solução é esperar o negócio implodir ou explodir e começar de novo. Começa com federalismo, com municípios, estados. Cada município é uma nação diferente.
Enfim, e o Pablo Marçal tá crescendo nesse sentimento aí. Como ninguém já não acredita mais em propostas, então se chega um cara louco que nem ele falando um monte de coisa que você gostaria de falar, né? Um monte de gente queria falar umas merda para os candidatos, porque tá todo mundo cheio de raiva desses candidatos. Então chega um louco falando um monte de merda, eles falam, porra, é esse cara, ele me representa. Mesmo ele não, tipo, não fazendo propostas exequíveis, né? Propostas que ele que tenha também como ele vai chegar lá, né? Que nem você falou, ah, ele vai esvaziar as filas, tipo, beleza. Não falou como. Ou seja, se morrer todos os doentes e esvaziar as filas, ele vai falar, eu não falei como, eu falei que eu ia esvaziar, né?
É. Olha, eu tô vendo aqui que o Pablo Marçal, ele tá com 16,3% de intenções de votos.
O que eu acho que é uma porcentagem alta para um candidato.
Novo, que ninguém conhece, né?
É, porque, por exemplo, quem é mais antenado com a internet e tal, já conhece. Eu conheci ele com a história dele de ser coach e levar uma galera subir uma montanha, uma pessoa morreu, o bombeiro teve que resgatar. Tipo, ele começou. Quando eu conheci ele de uma forma muito negativa, eu falei, é o cara que engana as pessoas e rouba dinheiro delas.
Mas ele é esse tipo de coach mesmo?
Não, então, eu não sei, é porque ele, porra, daí ele virou meme porque as palestras dele, ele falava uns absurdos, ele destratava as pessoas que estavam na palestra dele. Eu não consegui entender até hoje como que ele conseguiu vender tanta coisa, sabe? O que dá para ver é que ele é um cara determinado, assim, tipo, ele sabe, põe uma coisa na cabeça dele, ele faz, sei lá, prova de Iron Man, sabe? Umas coisas. Ele é o cara que ganhou muito dinheiro, empreendeu e tudo mais. E vendeu muito curso.
Ele é o tipo que fala que para ter sucesso tem que acordar às 5 da manhã e tomar um banho gelado e
Não sei se ele fez isso especificamente, mas para mim ele é desse tipo, tá ligado?
Desse tipo.
Para mim é esse é o tipo que ele é e vendeu muito curso e ficou muito rico assim. Só que agora, talvez ele seja aquelas pessoas obcecadas por poder, né? Que, tipo, agora que ele já tem financeiramente muita coisa, agora ele quer ir para o outro lado, agora ele quer conquistar o poder, tipo, prefeito de São Paulo, e provavelmente ele vai sonhar em ser presidente do Brasil um dia.
É megalomania, né? É tipo
É.
o que fez o Dória querer entrar para a política também, ser prefeito, ser.
É, e pode ser o que o Trump sentiu quando virou presidente dos Estados Unidos. E se o Trump virou presidente dos Estados Unidos, quem diz que Pablo Marçal não vai chegar lá? Eu acho que a estratégia dele está sendo boa, né? Eu acho que ele já tem uma porcentagem alta. Eu acho que vai aumentar. Se ele se firmar como concorrente do Boulos, eu acho que das duas, uma. Ou ele vai ser prefeito de São Paulo, ou vão matar ele. Porque eu não sei o quão costa larga ele é para falar tudo que ele fala e não ter medo, tá ligado? Eu acho que a gente já viu acidentes de helicópteros por muito menos.
Sei lá também, né? Tipo, é a prefeitura de São Paulo, né? Não é tanta coisa assim, né?
É, eu, por exemplo, ninguém nem sabia quem era o prefeito de São Paulo até aparecer a eleição e falar: ah, esse que tá, é o presidente, é o
A
prefeito, é isso?
minha cabeça era o Dória ainda.
Eu achava que era o Celso Pita.
Não, depois do Celso Pita, nossa. Depois do Dória, teve outro ainda que
Teve
era que tinha câncer, é isso?
o Mário Covas, não,
Bruno
é
Covas.
Bruno Covas.
Ele é alguma coisa do Mário Covas, não sei, neto, filho?
Ele é neto, eu acho. Ou é
Neto.
filho. Era, né?
Era. Porque o
Morreu,
Bruno
não morreu?
Covas morreu?
Puta, cara. Não sei, na minha cabeça morreu. Será que ele morreu? Faleceu.
É, então. Eu parei nesse aí. Nem tinha visto que tinha morrido.
É, e bom, antes disso teve a Marta Suplicy.
Ah, nossa. Teve o Maluf.
O Maluf, Celso Pita.
Maluf fez o Minhocão lá, cara. Cara,
Bota na rua.
eu votaria no Maluf hoje. Eu
Você.
votaria. O Maluf conserta o Brasil. Eu votaria ele pra ditador supremo do Brasil.
Não, eu quero que seja um ditador do bem.
Mas não, sabe por que ele seria um ditador do bem? Porque ele só quer enriquecer. É a única coisa que ele quer é enriquecer. Então, isso ia sair muito mais barato do que ter todo esse STF, essas coisas. E ele ia ser um podre de rico, ele ia ser um príncipe árabe de rico, mas ele ia ficar fazendo coisas para as pessoas ficarem mais ricas, porque quanto mais as pessoas fossem ricas, mais ele ia ficar rico. Entendeu? Esse
Entendi.
negócio de aparelho burocrático do sistema não funciona. É Maluf lá.
Fica aí a conclusão do episódio de hoje. Voltando na década. Rouba mais faz?
Exato.
Eu não sei. Eu ainda vou decidir ainda. Eu não pensei no nosso ditador do bem, mas eu sou a favor da ditadura do bem. Isso eu sempre falo aqui. Eu sou contra a democracia, sou a favor da ditadura do bem. Acho que a gente tem que ver uma pessoa muito boa, sei lá, tipo o Kaká, esse jogador de futebol. Ele é um cara do bem. 100% de Jesus. Acho que o Kaká seria um bom ditador do bem.
Então, a gente tá decidindo aqui. Manda pra gente quem você acha que seria um bom ditador para o Brasil. Porque assim, a gente já decidiu que democracia não dá certo. Vai ter ditadura. Mas a gente ainda pode ver quem vai ser o ditador. Então
É,
manda pra
eu.
gente quem você acha que seria o melhor ditador para o Brasil.
É, e só um parênteses, a gente não decidiu que a democracia não dá certo. Ela
Eu já
tá aí.
decidi.
Eu
Não,
vou.
eu já
É.
decidi que não dá certo.
Então calma, pô. Não deixa eu falar. Isso aqui é a ditadura do mal.
Yes.
Não é que a gente decidiu, mas pô, a democracia tá aí. Para você ela deu certo? Né? É isso, é o momento que a gente está hoje é de sucesso.
Alguém consegue argumentar que o Brasil pega 500 anos do Brasil e corta qualquer período de tempo e tenta me convencer que em algum momento teve sucesso?
É. Então, tá na hora de tentar uma coisa diferente. Mas, enfim, é isso aí. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos debates com o Pablo Marçal. No mínimo, a gente vai ter aí um novo canal de comédia para seguir.
Já
Mas
já
alguma
não vai
coisa
ser mais
aí.
debate, vai ser podcast do Pablo Marçal. Ninguém vai estar lá, só ele.
É. Inclusive, ele fez uma aposta com o Kim Kataguiri do MBL. Que se o, ele falou, ele duvida que o MBL vai conseguir a autorização para ser um partido, né? Daí eles fizeram uma aposta lá. E agora eu não lembro o que que o Kim ganharia se o MBL virasse um partido até 2026, mas se não virasse um partido até 2026, o Kim seria candidato a vice-presidente junto com o Pablo Marçal, alguma coisa assim, se não me engano. Mas enfim, acho que é isso aí, né, Didi?
É isso aí. E eu só confirmei a informação aqui que realmente o MBL apoia Ricardo Nunes.
Ricardo
Então
Nunes.
você tem aí de novo o MBL dando a mão com bolsonaristas, né? A gente já viu essa história na eleição do Bolsonaro em 2018 e não terminou muito bem para eles, não.
É, vamos ver o que acontece. Vamos ver.
É isso aí.
É isso aí, galera. Ah, não. Momento Sabedoria da Conspiração. Eu já achei que a gente já estava nesse encerramento. Esqueci. É um episódio com muitos ensinamentos, né? Muito conhecimento. E aí, Aliri, qual é o que você elege como a sabedoria da conspiração do episódio de hoje?
Eu levo de hoje que eu tô topando essa ideia do ditador do bem também, vai. Você me convenceu. É melhor do que tá. Assim, sabe? Pior que tá, não fica? Vamos de tiririca aqui, escolher um ditador do bem, todo mundo aceita, a gente baixa o aplicativo que ele quiser pra ser o nosso WhatsApp. A gente deixa ele ver nossas criptomoedas, porque ele é bonzinho, ele não vai fazer nada de mal para ninguém.
É isso aí, vamos de all-in, né? Quando você
É.
já tá cansado naquele torneio de poker que não acaba mais, você só quer, vai, vamos ver se eu vou ganhar ou vou perder logo, né? É
Exato.
isso, boa. E para mim fica como sabedoria da conspiração, que provavelmente no futuro estarei usando chapéu do Panamá de verdade, não do Equador. Mas vamos ver o que vem por aí.
É, sabe qual que é uma vantagem da gente ir para o Panamá? Porque como estrangeiro no Panamá, você consegue ir num lugar lá que só estrangeiro pode entrar e que não tem imposto. Você compra as coisas boas. Enquanto em volta é só favela e a galera em casa sem terminar. Mas se você é estrangeiro, você entra pro outro lado lá que não tem imposto. Enquanto os
Caralho.
caras desse lado pagam imposto. É ridículo.
Caralho, velho. Pesou pra mim aqui. Vamos ver outro lugar pra ir.
Esse é
Caramba.
Colón. Se for cidade do Panamá, não, mas Colón é assim. Colón é ridículo.
Então vamos pra Honduras, então.
Vamos pra Próspera.
É isso.
Vamos lá, carpir aquele mato lá e fazer uma cidade lá.
Isso aí. Certo, Ariel?
Certo, e com isso chegamos ao final de mais um episódio aqui. E eu espero. De verdade que vocês tenham gostado. E já sabem, né? Se gostou, compartilha esse episódio com um amigo seu. Se não gostou, compartilha com um inimigo seu. Pode ser um inimigo que não goste do Marçal, ou que goste da Tabata Amaral, ou que queria votar no Maluf. Qualquer amigo, ou qualquer inimigo. E Davizão, considerações finais?
É isso aí, galera. Espero que tenham curtido o nosso episódio. Muito obrigado pelo apoio, por nos acompanhar desde sempre. Lembrando, qualquer coisa, segue a gente no Twitter, entra no nosso grupo no Telegram, no link na descrição desse episódio. Manda um e-mail pra gente no contato@terapiadaconspiracao.com. Obrigado aí pela força, por nos acompanhar. E se a gente falou alguma verdade aqui.
Saiba que foi sem querer.